Senhores deputados, temos uma longa ordem do dia. Ainda por cima, às 16h30, às 16h30, vamos receber a Presidente do Parlamento da Letónia, recordo-vos isso. Portanto, teremos de fazer um interregno aí nos trabalhos e peço naturalmente o possível aos senhores deputados para tentarmos garantir o quórum indispensável para podermos fechar a ordem do dia hoje. Quero rapidamente informar, primeiro, há 8 dias, na reunião que aqui tivemos, houve aqui alguma confusão quanto à organização da ordem de trabalhos. Houve alguns documentos que faltaram e eu, naturalmente, já fizemos o apuramento do que se verificou. Eu, evidentemente, que em nome da mesa, peço desculpa aos senhores deputados por alguma falha que tenha havido, ok? Quero que isso fique claro. Segunda questão. Recebi há pouco um ofício da COFAP em que nos alerta para o seguinte: é indispensável aprovarmos o relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2024, aprová-lo até ao dia 17 de outubro. Nós vamos ter um interregno nos trabalhos parlamentares, como sabem, a partir de terça-feira, ou seja, a única possibilidade que temos de fazer isto é aprovar este relatório na reunião de 14 de outubro. Não, isto é da de 23, esta é a de 24. Portanto, este relatório, ou melhor, este relator é do Partido Socialista. Eu pedia que depois indicassem o nome à mesa. Pedissem, evidentemente, que isto vai ter de ser feito ultrapassando aqui alguns procedimentos normais regimentais da Comissão, mas nós agendaremos para o dia 14 a discussão, naturalmente, do dito relatório, para poder dar sequência a esta exigência da COFAP. Rapidamente, temos a assistir à reunião o Diretor do Departamento de Assuntos Externos da Comunidade de Bahia, o Sr. Rafael Matos. Informo também os senhores deputados que o Grupo Parlamentar do Chega solicitou o adiamento de alguns pontos da ordem do dia, os pontos 4, 13, 16 e 22. Pontos 4, 13, 16 e 22. Estão adiados. 13, 16 e 22. Quero também muito rapidamente informar os senhores deputados que as questões das competências das comissões, incluindo esta, foram discutidas na conferência de presidentes de grupos de comissões e agora é uma matéria que transita para a conferência de líderes, ou seja, oportunamente seremos informados acerca das decisões finais. Alerto-vos também que no dia 29, após o plenário, estimamos por volta das 17, mas pode ser depois, está agendada uma audiência com os órgãos sociais da Associação para a Cooperação entre os Povos, conjuntamente com várias representações de federações de ONGs de países de expressão portuguesa. E finalmente também, no dia 14 de outubro, no decurso dos trabalhos da Comissão, está também agendada uma reunião com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Segundo ponto, da parte 2, é evidente. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Angola no quadro das celebrações dos 50 anos da independência do país entre 10 e 12 de novembro. Têm o parecer, não é? Penso que podemos... Alguém pretende intervir? Não há pedido de palavra? Ah, Rui Tavares, faz favor.
Entretanto, a reunião está a avançar rápido e eu tive que ir lá fora. Eu tenho ainda um ponto sobre ordem de trabalhos.
Prévio?
Prévio.
Então, faça o favor.
Muito obrigado. Porque o LIVRE enviou um voto de pesar pelas vítimas de violência política nos Estados Unidos da América. Tanto quanto sei, o Sr. Presidente encaminhou esse voto para... da Comissão, e houve uma objeção por parte de um partido, que no caso foi o Chega, a que esse voto fosse discutido em conjunto com os votos sobre o assassinato de Charlie Kirk. Portanto, nós consideramos que basicamente o tema da violência política nos Estados Unidos, que inclui este assassinato que deploramos e que, aliás, incluímos também no voto, bem como o de Melissa Hortman, a congressista do Minnesota, e do seu marido, e outros, fazem parte. No fundo, é confirmar se assim é, ou seja, se esse texto do livro não pode ser debatido neste ponto da ordem de trabalhos por objeção do Chega, que é natural, e se assim se confirmar, o livro gostaria de exercer o seu direito potestativo ao adiamento do ponto que tem os votos do CDS e do Chega sobre Charlie Kirk, que é o ponto 26 e 27.
Bom, para mim as coisas são claras. Se algum partido se manifesta contra a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos que não está previsto previamente, evidentemente que eu não posso incluí-lo. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, continuamos na mesma. Portanto,
então,
o deputado pede o adiamento dos pontos, do
26
ponto,
e 27.
Dos dois pontos. Portanto,
exatamente.
26 e 27, adiado. 26 e 27 estão adiados. É potestativo, portanto, podemos avançar.
Exatamente.
Portanto, regresso. Sra. Deputada Ana Catarina Lobo.
Boa tarde.
Do Partido Socialista, faça o favor.
Pronto, sendo assim, sendo que já estamos a adiar os pontos, nós tínhamos aqui também alguns que precisaríamos de trabalhar melhor.
Epá,
para não aguardarmos.
Sra. Deputada, atenção, faça o favor.
Esta também é uma fase política bastante rica e, portanto, alguns pontos também devíamos de aprofundar antes de os discutir aqui. Portanto, pedimos o adiamento do 11.
Só um minuto. 11.
A ver se não me engano, do 11, 12.
12.
21 e 25.
21 e 25. Ou seja... Ah, já deputado, terminou? Portanto... Em síntese, neste momento estão adiados o ponto 4, o ponto 11, o ponto 12, o ponto 13, o 16, o 21, o 22, o 25, o 26 e 27. Correto? Pronto. Vamos prosseguir. Ponto 2, apresentação e votação do parecer do assentimento. Ah, íamos votar. Íamos proceder à votação, já tinha posto em discussão. Votos contra... Abstenções, está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Apresentação, discussão e votação da proposta de resolução do... É o ponto 3. Proposta de resolução número 3 do Governo, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul de cooperação no domínio da defesa. Trata-se do relatório, evidentemente. O Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves.
Sim, Sr. Presidente.
Deputada Ana Catarina Lourdes.
Era o que estava... Portanto, o deputado teve que ir a outra reunião, pois. Mas regressará a esta, se pudermos adiar-me.
Adia mais para a frente.
Mais
muito
para
bem.
A frente, porque ele vai juntar-se à reunião.
Perfeito.
Está bem?
O 4 foi adiado. 5. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 189 do Chega, que recomenda... ao Governo a criação de uma rede de postos de atendimento nas cidades de maior dimensão de imigração portuguesa. Portanto, trata-se da apresentação e discussão. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada a longa duração desta, vou ser muitíssimo breve. Já todos os senhores deputados têm na sua mão este projeto de resolução. Muito rapidamente dizer que baseia-se na consideração em que temos a nossa comunidade de imigrantes como um ativo estratégico geopolítico fundamental, que tem sido, na nossa opinião, largamente minorizada em muitíssimos aspectos, e nomeadamente na questão do apoio que tem do Estado português nos seus países. Assim sendo, nós propomos basicamente que tenhamos o atendimento ao imigrante inspirado no modelo das lojas do cidadão, estrategicamente distribuída pelo mundo. Propõe-se que tais postos sejam estabelecidos em cidades ou áreas metropolitanas estrangeiras com pelo menos 30 mil portugueses residentes, dos quais 15 mil eleitores recenseados. Nas localidades com maior presença de portugueses, caso Paris, São Paulo ou Londres, a criação destes postos seguiria à proporção de um por cada 100 mil residentes, dos quais 50 mil eleitores recenseados. Só para termos uma ideia, nesta base dos 30 mil, grande parte dos concelhos portugueses não tem 30 mil residentes. E tem uma estrutura de apoio, de Câmara Municipal e Juntas de Freguesia gigantesca. Portanto, consideramos que isto é fundamental, que se justifica, e é isso que nós propomos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de uma rede de postos de atendimento nas cidades de maior densidade de imigração portuguesa, aquilo que o nosso colega do Chega acabou de dizer é uma preocupação da generalidade dos grupos parlamentares. Mas realmente este projeto de resolução vem em discussão no momento, talvez, das últimas décadas em que os consulados estão com melhor capacidade de atendimento. Nós neste momento já não vemos os portugueses a queixarem-se das dificuldades de atendimento, porque houve uma evolução clara da forma como se atendeu. Nós sabemos que temos que adaptar a rede consular às novas realidades das comunidades portuguesas, porque a mobilidade na imigração é muito superior. E queria lembrar ao Sr. Deputado que a primeira loja de cidadão que houve em Portugal foram precisamente os consulados de Portugal. Os consulados de Portugal foram as lojas, primeiras lojas de cidadão que nós tivemos. E, portanto, é preciso também entender esta questão. Depois a proposta tem aqui números que me surpreendem, mas já agora vamos lá falar de um país que é aqui citado, que é a questão de França. Em França existem, como consulados, existe Paris, Bordeaux, Toulouse, Marselha, Lyon e Estrasburgo. Existem, como consulados honorários, existe Nice, Clermont-Ferrand, Nantes, Orléans, Lille e Tours. Só em França. Mas mais do que isso, e aquilo que é importante aqui dizer, há uns anos atrás aconteceu uma revolução, digamos, naquilo que é a proximidade dos consulados das comunidades portuguesas. Eu não estou a chamar revolucionário ao Presidente da Comissão, porque foi ele o autor da medida. Foi a criação dos quiosques móveis que permitiram criar as permanências consulares, que muito particularmente em alguns países, por exemplo, países de fora da Europa, que aqui são pouco citados neste projeto, são esquecidos, foram fundamentais. Mas voltando à França, temos permanências consulares em Bourges, em Brest, em Limoges, em Poitiers, em Reims, em Rennes, em Rouen, em Sens, em Troyes, em Lille, em Orléans, em Tours e mesmo nas Antilhas Francesas. Eu não dei a volta à França, porque eu já estou a ficar um bocado cansado de estar aqui a intervir, mas realmente a rede é realmente uma rede muito grande, que foi acompanhada por um recrutamento, e está acompanhada por um recrutamento largo dos trabalhadores consulares. Houve melhorias naquilo que é as novas tecnologias, que também já vêm dos anteriores governos e que permitiu, como é evidente, melhorar esse atendimento. Poderemos ainda melhorá-lo mais através da utilização da chave móvel digital, é uma coisa que eu realmente defendo muito, mas depois, por exemplo, os exemplos práticos, por exemplo, Paris, que está aqui citado. Em Paris vivem 47 mil portugueses mononacionais. Poderão viver dentro da localidade de Paris, porque é o que está escrito no projeto de resolução, no máximo 80, 90 mil portugueses. Ou seja, dava para abrir uma loja de cidadão perto do consulado. Tanto o consulado da Zona Oeste, tínhamos que abrir uma loja de cidadão na Zona Este. Ou seja, Paris 20 ou Paris 13, para quem conhece Paris, parece Porto de Itália, é uma coisa assim do género por ali. Estamos a 20 minutos do Consulado-Geral de Portugal de Paris, que é o meu Consulado de Portugal do mundo. E, portanto, nós temos que encarar a realidade do apoio às comunidades portuguesas consoante as suas necessidades, temos novas migrações e tem que ser uma rede em constante movimento, que é o que tem acontecido. Porquê é que se abriu em 2005 o Consulado-Geral de Portugal em Manchester? Porquê é que se abriu o escritório consular na Córsega? E tudo isto aconteceu porque foi necessário. Porquê é que se abriu o consulado honorário em Nice? Porque houve uma necessidade a um momento dado, porque o crescimento da população foi grande. Agora, este projeto de resolução, se tivesse sido apresentado há uns anos atrás, realmente tinha todo o cabimento. Agora, no momento em que os consulados de Portugal não têm as dificuldades de atendimento que tinham, também por razão do cartão de cidadão passar de 5 para 10 anos. A partir de janeiro do ano que vem, o passaporte vai passar de 5 para 10 anos. Permita que eu diga, Sr. Deputado, o que demonstra este projeto de resolução é algum desconhecimento do real trabalho realizado pelos serviços consulares, pelos seus trabalhadores e a forma como eles são atendidos. E veja bem que nas próprias permanências até atos notariais estão feitos. Atos notariais, que dão muito trabalho, dão, porque eu até tive, há aqui algum conflito de interesses, porque eu sou funcionário, vou já terminar. Mas até atos notariais são feitos. É uma solução ideal, não sei se é a solução ideal. Agora, o que nós sabemos é que Portugal tem, em França, uma das maiores redes, e já agora, só para terminar, para abrir um conjunto de estruturas consulares em França, é preciso a autorização das autoridades francesas, e como sabem, as autoridades francesas estão um pouco adversas à abertura de estruturas, não por causa dos portugueses, não por causa dos países da União Europeia, mas por causa de outras nacionalidades. Era só isto, mas pronto, que aqui estaremos depois para votar no plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Louro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Partido Socialista.
Sobre esta matéria, podemos começar precisamente por onde o Sr. Deputado do PSC terminou. Portanto, relembrar que, de facto, esta ideia de criar a rede dos postos de atendimento obrigatoriamente teria de respeitar a recomendação que já existe. Portanto, as relações diplomáticas e consulares têm sempre dois Estados intervenientes e, portanto, não há aqui uma decisão unilateral. E depois dizer também que existe aqui, parece-nos, um problema de fundo, que é um problema de conceito, porque os postos de atendimento que o Partido Chega está aqui a propor, parece-nos que obedece exatamente à categoria dos postos consulares, e com isso traz todas aquelas partes administrativas que essa regulamentação também exigiria. E por outro lado, apesar de reconhecermos que efetivamente ainda existem problemas que persistem e que exigem nossa atenção e as melhorias em termos de políticas e de gestão, a verdade é que tem sido feito um caminho positivo e deve-se reforçar o trabalho que já tem sido feito, nomeadamente em termos de reforço da capacidade dos postos consulares, a desmaterialização dos processos, que é algo, um tema que se tem ouvido tanto ultimamente, investindo na digitalização e, segundo sabemos, inclusive o centro de atendimento, o consulado virtual, tem sido uma resposta que tem funcionado bem, não temos tido feedback de reclamações e poderá melhorar. Com certeza, melhorar, nada é perfeito. E temos aqui uma possibilidade e uma oportunidade de melhorar precisamente ao alargar os serviços, ao criar ou disponibilizar maiores recursos, precisamente para chegarmos a outros imigrantes que poderão sentir essa dificuldade em termos de proximidade. E, portanto, eram estas notas que queríamos deixar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu partilho da preocupação pela proximidade e pelo atendimento aos nossos concidadãos do estrangeiro.
O problema é quando?
Mas, no entanto, devo dizer que fico um pouco perplexo com a proposta, porque o que é uma loja do cidadão? Uma loja do cidadão é uma repartição pública e não só, tem depois elementos comerciais, de empresas privadas e por aí afora, mas no que diz respeito aos atos que estão aqui que se foca aqui neste projeto de resolução, a questão é que uma loja de cidadão é multifuncional, é multidisciplinar, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ora, um consulado já é isso, sendo que um consulado ainda faz mais coisas que a loja de cidadão não faz. Quer dizer, não é possível, tanto quanto eu sei, por exemplo, uma pessoa casar numa loja de cidadão, mas é possível casar num consulado. Portanto, os consulados não têm esse nome, mas antes de haver lojas de cidadão já eram a porta de entrada de vários tipos de atos notariais, de reconhecimento, de todo o tipo de relações de cidadãos portugueses com o seu país e de cidadãos estrangeiros que, de alguma forma, têm relação com o país também. Precisam pedir documentos, que são casados com cidadãos portugueses, que têm filhos de nacionalidade portuguesa, que querem visitar Portugal, etc. Portanto, aqui o que me parece é que haveria uma parte das funções consulares, as que têm a ver apenas com os cidadãos nacionais, que seriam retiradas aos consulados, seria preciso criar novos espaços físicos. Também não está aqui muito claro o que é que aconteceria em termos da própria natureza, características dessas entidades. Têm direito de extraterritorialidade também, ou seja, são território português em estado estrangeiro? Se sim, imaginem a trabalhar aqui a criar novos espaços que sejam eles também extraterritoriais nesses países. Se não, e se se aproximam mais do conceito de loja de cidadão, eventualmente com presença de empresas portuguesas, do que quer que seja, aí provavelmente os países anfitriões teriam dificuldade em reconhecê-los com essas características que são mais típicas da rede diplomática e consular, que ainda por cima, no caso português, não está exatamente separada. Há países que têm carreira diplomática, carreira consular, no caso português isso não acontece. Mas, mais do que isto tudo, mesmo que isto pudesse ser ultrapassado, há aqui uma questão fundamental. Isto não é realista com os recursos humanos que temos. Não é realista. Quer dizer, os consulados precisam imenso ter mais gente, mais funcionários, mais capacidade financeira para, às vezes, poder fazer contratação de serviços externos, por exemplo, para processamento de vistos. Precisamos de investir no consulado virtual. Este papel não é facilmente compaginável com agora termos que estar a investir em lojas de cidadãos novas. Outras funções que estas lojas de cidadão poderiam ter têm mais a ver com a rede de representação mais do ponto de vista da diplomacia cultural, os centros culturais, etc. E aí podíamos falar e devemos investir, mas é outra coisa que não cumpre as funções dos consulados. Portanto, não conseguiremos acompanhar esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentando não ser redundante com aquilo que já foi dito por outros partidos, inclusive pelo próprio proponente, é uma discussão bastante interessante, e estaremos sempre disponíveis para falar de uma necessária reforma ou alargamento da rede consular. Também poderíamos estar a falar da questão da situação entre os bálticos e os nórdicos para facilitar melhor a vida dos nossos cidadãos que vivem nestes países e que têm que andar a deslocar-se entre países para tratar, às vezes, de coisas que podiam ser tratadas de forma online. Podíamos também estar a falar da questão das novas diásporas e o reforço que é necessário lá com países como a Polónia, falar da necessidade de um alargamento da nossa rede para mercados emergentes, já para não estar a falar aqui da questão de Taiwan, que falaremos noutra oportunidade. Simplificação, digitalização, estamos todos de acordo, e também ainda nos poderia levar a discutir questões de segurança e de combate à corrupção. Tivemos já casos infelizes que felizmente foram detectados, foram acompanhados, mas depois também temos aquela situação da VFS global, que se fôssemos analisar país a país, toda ela tem muitas especificidades que algumas nos deviam preocupar em termos de segurança nacional. Portanto, podíamos estar aqui o resto da tarde toda para falar disto. Portanto, é mais um bom contributo para, se calhar, um dia termos uma reunião só sobre este tema, porque há mesmo muito para falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, depois é que da Mani faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu queria ser breve, mas pelos vistos, dadas as várias interpelações, vou ter que demorar mais algum tempo nesta questão. Em primeiro lugar, aqui está, tipo loja de cidadão. Não é necessária extraterritorialidade para prestar serviço em qualquer cidade europeia. Eu posso vender bonés, posso vender galos de Barcelos e também posso ter instalações que sirvam. E vou começar pelo princípio. Porquê é que a imigração acabou no Ministério dos Negócios Estrangeiros e nos consulados? Uma razão simples. Porque antigamente, antes da vaga de imigração que nós temos, de facto os consulados prestavam apoio a cidadãos portugueses nesses países. Quando não havia imigração, era o turista aqui, que ainda por cima eram poucos na altura, e tinha um problema, gamavam-lhe o passaporte, epa, tudo bem, e ao consulado. Quando começámos a ter populações gigantescas, residentes em certos países da Europa, é evidente que a estrutura consular não aguentou. E com todos os parâmetros existentes, é que os consulados estão a prestar serviços para os quais não nasceram. Mas claramente, estão a prestar serviços para os quais não nasceram. Esta questão parece-me clara. Eu não preciso, para um tipo loja do cidadão, ter esta territorialidade, portanto, negociar com os estados onde são localizadas. Eu posso abrir uma loja de t-shirts a dizer Viva Portugal, ou não posso abrir.
Estamos a falar de duas coisas diferentes. Não pode registrar. Senhores deputados, não, peço-vos que não haja diálogo.
Eu estou a dizer.
Deixem o senhor deputado continuar.
Não,
deputado.
Serviços de apoio. Serviços de apoio, é evidente que não é preciso distinguir entre aqueles que exigem extraterritorialidade e os que não exigem. Claramente. Depois, disse-me o Sr. Deputado, do PSD, demonstra desconhecimento. Sr. Deputado, nós todos os dias, ontem e anteontem, não foi há um ano, dois, recebemos queixas permanentes de imigrantes a dizerem que os serviços do consulado funcionam mal, ponto. Há 4 anos que estou nesta comissão, há 4 anos que ouço, quer o PS, agora o PS já não, estava tudo mal, mas agora está tudo bem, e continuo a ter imigrantes que me dizem que está tudo mal. E eu estou aqui a representá-los e a dizer o que eles disseram. Não estou a inventar, Sr. Deputado. Não, o Sr. Deputado disse, está mal informado, está insuficientemente informado. Eu estou informado por quem tem o direito de reclamar. Portanto, isto é claro, isto parece-me óbvio. Os nossos serviços de apoio aos imigrantes no estrangeiro são insuficientes, ponto. Todos eles o dizem, ponto. Depois o que é que isso diz? Ah, mas já fizemos isto e aquilo e agora há um consulado no... sei lá onde. Eles é que dizem, não sou eu. Eles é que têm necessidade de serviços e não os encontram, ponto. E é essa a justificação da proposta que fazemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado aos seus deputados. Eu agora, esta foi a última intervenção. Esta matéria é uma matéria muito importante, que é merecedora de grande, deve ser merecedora de grande atenção por parte desta Comissão. Evidentemente que é uma questão que implica à volta de 3 milhões de utentes diretos de uma rede, e que tem implicações com todos que estão cá também. Porque qualquer cidadão nacional residente em Portugal pode vir a ser utente de um consulado numa circunstância ocasional qualquer. E acontece, muita vez. Evidentemente que eu acho que os contributos que a Comissão puder dar para melhorar os sistemas são sempre positivos, independentemente daquilo que já se fez, que possa ter resultado, e daquilo que se fez, e que, porventura, não resultou. E temos uns casos e outros. Por isso, senhores deputados, está encerrada a discussão deste ponto, a votação será feita no plenário.
Há duas palavras, Sr. Presidente. O Chega está disponível para, com todos os partidos presentes, calmamente, em reuniões, as que forem necessárias, tentar apurar, encontrar desencontros, encontrar uma solução. Só isso.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado.
Nós tivemos uma grande oportunidade aqui. Tivemos aqui o Sindicato dos Servidores Consulares e das Missões Diplomáticas. O Chega teve aqui uma excelente oportunidade para perguntar aos trabalhadores a situação, a forma como atendem e as dificuldades e porque é que ao sábado e ao domingo um português em Paris, quando perde os seus documentos, pode ir ao consulado tratar do documento. O Chega teve uma oportunidade, perdeu-a. Agora quer jogar um prolongamento.
Pronto, eu interpreto isto como uma defesa da consideração, defesa da honra. E dou a palavra ao Sr. Deputado Pacheco de Amorim para dar explicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós temos falado também com o sindicato e sabemos as queixas que eles têm, Sr. Deputado. Nós temos falado bastantes vezes e as queixas deles replicam ou são do outro lado, mesmo, daquele lado do balcão, as mesmas, a razão pela qual não conseguem responder ao que estão do outro lado do balcão. Portanto, nós também estamos informados, também temos falado, faltava que não falássemos, com o sindicato várias vezes e, portanto, também isto representa, vou-lhe dizer, esta solução teve o apoio de grande parte de membros do sindicato.
Muito obrigado, senhores deputados. Nós agora vamos ter de interromper os trabalhos, a sala vai ter de ser preparada. É porque vai haver, portanto, para a recepção à senhora, para a reunião com a senhora Presidente do Parlamento da Letónia, por causa da tradução simultânea, portanto, peço-vos que recolhem as vossas coisas. Peço depois só ao PSD que deslize 2 lugares para ali, apenas. 2? 1. Já estão. E estão interrompidos os trabalhos.